Procedimentos estéticos menos invasivos, sem bisturi, parecem ser eficientes, realmente eficientes, vem atraindo muitos pacientes. Os motivos vão desde o preço, a praticidade. Há um propalado também, menor risco, tanto com relação à anestesia, como com relação a efeitos finais indesejados. No entanto, esses procedimentos não são inofensivos, precisam ser realizados por médicos habilitados para tal. O conhecimento perfeito da anatomia, por exemplo, é fundamental para esse especialista que fará esse tipo de atendimento. E vou conversar sobre o assunto com o professor Flávio Ojais, que é do Laboratório de Anatomia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Como vai, doutor Flávio? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Que bom falar novamente com você. Eu fico muito feliz de contribuir para a Rádio USP e para os ouvintes.
Obrigada por nos atender também mais esta vez.
Meu agradecimento.
Vamos lá. Esses procedimentos estéticos menos invasivos, sem bisturi, do que a gente está falando exatamente? Vamos contar para o nosso ouvinte, para ele mergulhar no tema e buscar entender por que ele é muito bom, tem lados, aspectos positivos, mas há sempre muita atenção também, porque é uma cirurgia, né? Toda cirurgia exige muitos cuidados, mesmo que menos invasiva, né?
Exatamente, do que nós estamos falando. A primeira coisa que eu vou falar é que eu, particularmente, como médico, não faço esses procedimentos. Uhum. Eu, na verdade, tenho há alguns anos, através da disciplina de topografia, onde eu sou o docente lá na faculdade, sou um docente colaborador, eu tenho colaborado com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica no treinamento e nos ensinamentos de anatomia para esses profissionais, para os dermatologistas. E são procedimentos relacionados à colocação de preenchedores para se, vamos dizer assim, preencher áreas que atrofiaram com o envelhecimento, ou a injeção de toxinas botulínicas que fazem alteração da movimentação dos músculos da face, trazendo, vamos dizer assim, menos rugas ou coisas parecidas. E esses são os procedimentos que eu diria assim, que são estéticos e sem bisturis, mas com agulhas, com colocações de cânula, com colocações de substâncias químicas que podem então trazer uma melhoria estética. Mas e a grande cilada é: ah, não é uma cirurgia, não vai cortar, não tem anestesia, o risco é baixo. Muito pelo contrário. Como não estamos vendo o que estamos fazendo, nós estamos imputando uma anatomia, nós temos que ter um treinamento muito bom para submeter um paciente a isso. E o paciente precisa saber que quem vai fazer isso precisa estar muito bem treinado.
Portanto, o risco existe. Em alguns casos, até um risco elevado, não é? Quando a gente fala em...
Exatamente, porque se a gente tiver uma injeção, um preenchedor mal colocado e lesa estruturas como artérias, como veias, eu posso ter o contrário do que eu me propus. Ao invés de ter um ganho estético, eu posso ter uma perda estética, e aí vai mais ainda, uma perda funcional enorme. Então, essa perda funcional é que assusta a nós que não fazemos os procedimentos das pessoas se submeterem a isso com profissionais que eventualmente não estejam treinados.
Com treinados já tem o risco, né? Imagina os não treinados, né? Infelizmente.
Exatamente.
Às vezes por preços
e às vezes
baixos.
Os não treinados, por não terem investido tanto, acabam oferecendo no mercado uma condição financeira mais acessível para as pessoas. Ah, a gente acaba vendo isso, infelizmente, nas mídias sensacionalistas, né? Um indivíduo vai fazer uma injeção de uma substância química nos seus glúteos dentro de um apartamento, de um hotel. É muito estranho isso, né?
Bom, os profissionais, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica tem essa preocupação e imagino que vem então preparando esses profissionais que vão lidar com esse tipo de problema, que pode até, por exemplo, levar à cegueira. Em alguns casos, a gente sabe, a gente ouve.
Exatamente,
aí.
Né? Quando a gente fala disso, as pessoas falam, como
é que pode, né?
Porque os vasos da face, eles se comunicam com os vasos que fazem a irrigação e a drenagem das estruturas oculares.
Uhum.
Então, se eu tiver inadvertidamente uma injeção dentro de uma veia que se comunica com a veia oftálmica, eu posso ter uma trombose dos vasos da retina e ter uma situação de perda de visão, né?
Então, o senhor está falando, por exemplo, eu gostaria que o senhor desse mais exemplos sobre esses riscos. Os problemas que podem acontecer. Trombose é uma, né? O que mais pode acontecer?
Vamos lá. Vamos fazer uma injeção, por exemplo, na região do sulco nasolabial, que parece um bigode chinês que os dermatologistas chamam. Então, esse sulco nasolabial, vamos dizer que fique pronunciado com a idade, eu vou preencher. Mas ali passa ramos da artéria facial, e esses ramos da artéria facial vão para a asa do nariz, para a região lateral do nariz. Imagina você que eu preencho essa região e acabo colocando o preenchedor na artéria que vai para a asa do nariz e eu tenho uma necrose da asa do nariz. É um dano estético pior que esse? É terrível, né? Então, várias situações podem ser. Vamos lá, outra situação que eu vejo sempre os dermatologistas me pedindo, me explica melhor isso aqui. Por exemplo, a região do ângulo da mandíbula, que as pessoas às vezes colocam preenchedor para ficar com uma face mais quadrada, mais robusta, mais bonita. Se não for colocado no lugar certo, eu posso colocar superficialmente nas glândulas salivares e causar uma inflamação das glândulas salivares. Então, você veja que existem várias situações de riscos na face, e é isso que os cirurgiões dermatológicos estudam profundamente no seu curso, e por isso nos chamam para dar as bases anatômicas disto, para que eles tenham muito menos complicações. E aí, quando existe um profissional que não é médico, ou um profissional que é médico, mas não habilitado, não treinado, ele pode incorrer nesses riscos e agir nessas áreas de riscos, sem o conhecimento devido e sem, principalmente, saber cuidar das complicações. Né?
Agora, professor, uma dúvida. Quer dizer, esses profissionais, eles são habilitados, são médicos, e eles têm esses pelo menos a gente imagina que tenham conhecimento sobre anatomia, patologias, fisiopatologias. Imaginamos que sim, há necessidade de um treinamento maior, além do conhecimento básico, que todo médico dessa área tem?
Eu tenho certeza disso, sabe? Quer dizer, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou um profissional que conhece anatomia. Eu opero fácil. Obviamente, eu não vou fazer nada estético na minha vida, porque o meu foco de ação aos pacientes são diferentes. Eu mesmo precisaria fazer um treinamento muito grande, porque não envolve só o conhecimento da anatomia. Você acabou lá de fisiopatologia, de patologia, de biologia dos materiais a serem usados. Então, o que eu tenho um pouco de receio é que profissionais que não tenham consciência acabem se treinando menos do que o necessário, seduzidos pelos ganhos financeiros que possam ter. Né? Aliás, isso não precisa ir muito adiante nisso. A filosofia atual é muito isso, né? Nós temos uma filosofia de ter e não de ser, então é muito complicado todas essas coisas. Isso vale tanto para os profissionais que atuam como para as pessoas que procuram serviços. Né?
Agora, para o paciente, então vamos dar um recado para o paciente também, quem está interessado nesse tipo de cirurgia, a dita menos invasiva.
Esse procedimento,
né? Como é que ela deve se certificar do médico? Quer dizer, é importante que ele tenha alguma especificação além já do básico para fazer esse tipo de cirurgia? Quer dizer, como é que você escolhe?
Quem vai fazer esse procedimento? Precisa ser um profissional, número um. Médico de preferência,
claro.
Profissional da área de saúde, que tenha tido uma habilitação muito grande nessa história toda. Porque o que eu muitas vezes as pessoas falam assim, um dentista pode fazer, um enfermeiro pode fazer, um fisioterapeuta pode fazer. Eu fico sempre pensando dessa seguinte maneira, ele pode fazer, ele sabe cuidar das complicações, ele só pode fazer do que ele sabe de cuidar das complicações. Ou se ele tem uma equipe que vai cuidar das complicações. Então, vamos lá, um profissional da
apenas um cirurgião plástico pode fazer.
Um cirurgião plástico é um médico que sabe cuidar das complicações que ele tiver. Óbvio, se o cirurgião plástico tiver treinamento para isso e ele tem formação cirúrgica, esse é um profissional que eu daria o meu rosto para ser feito, sem dúvida nenhuma. Um dermatologista, a mesma coisa. Agora eu preciso me certificar. E como me certificar? Eu preciso chegar a um profissional desse e não olhar as redes sociais e ver quantos likes ele tem, mas sim saber se ele tem título de especialista reconhecido por uma entidade, por exemplo, Ministério da Educação e Cultura, ou porque ele tem um título de especialista reconhecido pela Sociedade Brasileira, a Sociedade Brasileira da Especialidade dele, ou pela Associação Médica Brasileira, número um. Número dois, conhecer qual é a experiência dele, isso através de cuidados. Enfim, todas essas coisas devem ser colocadas em voga. Agora, o profissional não é médico, é de outra área, a pessoa precisa realmente ser até mais específico de saber se ele pode ou não fazer isso, se ele tem capacitação para fazer isso. Por exemplo, os dentistas têm capacitação grande para fazer as toxinas botulínicas relacionadas com os tratamentos dentários, né? Então, as hipertonias musculares, os mastigadores, são habilitados para isso, estão eventualmente treinados. Agora, eu não tenho impressão, já sai da minha alçada, que ele esteja sendo treinado em algum momento na faculdade para fazer procedimentos estéticos. Então, se ele não foi treinado na faculdade, ele precisa ter cursos disso e que sejam cursos credenciados que o habilitem a isso, né?
Muito bem, está dado alerta, portanto, e que é da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, preocupado com a formação destes profissionais.
Exatamente.
Que têm que estar habilitados para esses procedimentos chamados menos invasivos de preenchimento, que muita gente tem se submetido, por também haver, claro, benefícios, mas tem risco, trombose, inflamação de glândulas salivares, perda cutânea do nariz, compressão do nervo óptico até cegueira. Quer dizer, são coisas muito sérias.
Muito sérias
e que precisam, portanto, ser pesadas na hora da escolha do melhor procedimento estético.
Eu, como disse no começo, não tenho nenhum conflito de interesse porque eu não participo desse mercado. Então, como você falou, o recado é: quem vai fazer você está habilitado, é um profissional que vai cuidar se eventualmente houver complicações, ok. Se são profissionais desse tipo, vamos adiante. Se não, cuidado, não vai expor pelas redes sociais o profissional.
Professor Flávio Jaide, do Laboratório de Anatomia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Muito obrigada mais uma vez por sua contribuição, doutor.
Estarei sempre à disposição, Roxane. Um bom dia para todos, para os ouvintes e para você também.